Scipione de Pierro Neto, entrevista concedida para a professora Elizabeth Burigo, em 23 de agosto de
1988. Digamos, cultura bem formada em ciência, em matemática, física, química, biologia, que razão a liberdade que eles davam aos alunos de poder ser político na escola média, né? Os Estados Unidos não têm bastante cultura, tem alguns sintéticos, tem cinco reformulados em ciência. Então, se fizeram grupos de trabalho, esses grupos de trabalho, ao resolver que foi justamente no Brasil, o FNFG, tudo matemática e física, eles têm cultura. O FNFG, Special Mathematics Group, foi tudo que tinha mais no Brasil, né? E esses grupos, eles eram formados por especialistas em matemática, profissionais da matemática, sabe disso, né? Depois tinha os professores, tinha os psicólogos e tinha professores comuns da área de matemática. Mas sempre a ideia dos especialistas de matemática, é a sua opinião dele, porque acabou prevalecendo na formação dos novos conteúdos, né? E na forma de apresentar esses novos conteúdos. Porque quando se junta para falar de matemática, um bom especialista em matemática, seja um professor de alto nível, alguns pedagogos e professores secundários, acaba prevalecendo, acho que mais a opinião de especialista, sabe? Então isso levou a fazer coisas mais sofisticadas de matemática. E quando se interpretou mal uma ideia do grupo de Piaget, porque estava querendo muito Piaget quando isso aconteceu. E a chamada estrutura de grupo humano, que Piaget falava, e que dizia que fazia parte das estruturas operatórias da inteligência das crianças em determinada idade, que causava da sociedade, que a comunicatividade, que tinha um universo nessa estrutura do grupo humano, que existia o elemento neutro. Então, ele tinha aquelas propriedades parecidas, ou bem semelhantes, à estrutura do grupo comutativo abeliano. Então, dizia que as crianças poderiam trabalhar ou reconhecer grupos comutativos no abeliano. Ora, o que a gente nunca disse que iria ensinar. Houve um mau entendimento das coisas. Como a estrutura do operatório da inteligência tinha essas propriedades, por que não era taxado de ensinar a estrutura matemática em grupos, estrutura matemática para as crianças? Então, tivemos experiências muito sérias com vários professores do colégio de aplicação e assistentes fora do colégio de aplicação, mas experiências controladas. E nós chegamos à conclusão que essas coisas eram bobagens. Você podia utilizar numa, nas atividades matemáticas, todas especificar as atividades matemáticas, utilizando aquelas propriedades que fazem parte do nosso princípio. Mas falar em estrutura matemática de grupo, a estrutura matemática que a minha vida chegou a se falar para as crianças, isso é uma coisa que eles não conseguiam explicar para as crianças. O que é verificar uma operação matemática? Se você usava aquelas propriedades, como atividade, especificidade, descendente neutro, elemento de gênero, isso funcionava. Mas para entender uma estrutura matemática, é preciso que haja uma sensibilidade muito grande a respeito daquilo que os mundos pelo menos. Tem que fazer diferença entre o racional e o irracional, quer dizer, o que é um pouquinho em comum de reais, para que essa estrutura seja significada. Se eles faziam isso, é utilizar uma propriedade só em relação a uma componente expressa, é uma coisa muito grande. Então, nós temos muito cuidado, nós temos colégio de aplicação, nós aplicávamos com bastante moderação. Mas hoje, sabe, eu tenho estudiado, quem não falasse matemática moderna, parece que era um professor ultrapassado, entende? E mesmo sem entender nada, as pessoas às vezes falavam e estavam ensinando matemática moderna, porque falavam um pouquinho de conjunto. E simultaneamente começou a se desenvolver a ciência, conjunto que antes não se desenvolvia. Então, confundir, né? a palavra conjunto, o fato de matemática moderna. De matemática moderna é uma coisa muito ampla, com ideias profundas, e que tinha um determinado objetivo, que eles não conseguiram alcançar. Nem nos Estados Unidos, né? Eles talvez alcançaram um pouco na França, na Bélgica, mas os contratos muito sérios, muito rigorosos, os professores muito preparados. Enquanto que no Brasil essas coisas fizeram desastres reais. Né? Mas com aqueles professores, você sabia que não tinha preparo, que não tinha formação, que não tinha estudado, e ele falava que tinha conjuntos, então ele achava cada um com matemática moderna, ele era de político. E saíram alguns livros, alguns livros de um determinado professor. Ele fazia lição de conjunto, ele fazia reunião e fazia lição também, quer dizer, tem coragem de servir do livro, político e mais político. Então se fizeram muitos políticos no mundo da matemática moderna. Paralelamente, houve aqui um certo aproveitamento comercial na década de 70, sabe? A respeito da matemática moderna, grupo de estudos para ensino matemática, GM, tem coisas muito boas. Sim. Funcionário de São Paulo, né, para ele dizer o doutor São Jorge. Mas também houve, sabe, esse entusiasmo movimenta coisas, movimenta comercialmente textos também, universidades, etc. E houve também assim, algum interesse comercial nessa história aqui no Brasil. Agora, do ponto de vista de moderno, na matemática, sabe, no tempo que eu estudei, e quando comecei a lecionar, na década de 50, e a matemática de hoje, qual é a diferença? O que tem de moderno, o que tem de novo? Se você tirar a teoria das matrizes, não é da mesma coisa de novo. Tem tudo o que se fazer, se faz hoje. O que se fazer, se faz hoje. Que apareceu de mais novo. Digamos, apareceu um método de física para a escola bem elementar, que é o método genético. O genético, ele trabalha com conjuntos, trabalha com estruturas, de um modo altamente criativo, né? Mas era um método totalmente elitista, porque ele não conduzia exatamente a onde ia fazer cálculos elementares iniciais. E muitas crianças do Brasil que terminam a escola, terminavam o quarto ano, ou fica pela metade da escola do primeiro grau, precisam ter capacidade para fazer algumas coisas. O método de é um método fabuloso, mas ele é tremendamente eficiente. Ele desenvolve a capacidade de pensar, ele trabalha com estrutura, para o professor conservatório de inteligência, ele envolve muito profundo, bastante adequado, mas é para uma escola muito mais aperfeiçoada, uma escola com mais horas de trabalho, com um professor melhor preparado. Eu acho que quando o Diener veio uma vez ao Brasil, há alguns anos atrás, houve aquele entusiasmo, então tem visto os blocos lógicos dos livros de Genética, e muitos professores trabalhavam com os blocos lógicos, de modo semelhante que as pessoas trabalham com casinha, não tem nada a ver com aquela estrutura do operador da inteligência que o filme foi comunicado e trabalhava tão bem. Então, se teve uma grande embrulhada no país. Né? O que houve de bom? O que houve de bom? Se movimentou muito os professores. Né? Então, as pessoas se entusiasmaram, muitos estudaram mais, muitos dedicaram a fazer pós-graduação, desenvolveram um curso de pós-graduação. Mas se faz hoje, se pega um texto da década, do começo da década de 50, quando você falava em matemática moderna, se você pega um texto de hoje, quer dizer, excetuando a linguagem, que agora é mais uniforme, que utiliza a linguagem de conjunto, etc., não existe mais nada ali embaixo. Porque o que fazia para ser determinante? O teorema de Boucher-Capelle, sobre os sistemas lineares e impuros, né? Agora você faz isso com matriz. Mas tudo o que se fazia antes e faz agora. Não existe nada mais nisso. Agora, você pega um livro francês, um texto editado na Bélgica, então eles trabalham mais profundamente. Mas eles chegaram também à conclusão que parece que não é por aí. Não é por aí. De modo que a matemática moderna no Brasil, eu fico muito apreensivo quando já autor, todos os preconizadores, em vez de matemática, não foi nada disso. Muito pelo contrário. Eu brigava muito. Como eu dirigia um grupo muito selecionado para o concurso, para o colégio de aplicação, Se eu for toda a Universidade de São Paulo, talvez só tinha uma professora que era da Universidade Católica, mas um pessoal que estudava muito, estava muito bem preparado. Então, nós uma vez nós precisamos saber se aquela conversa de estrutura matemática de grupo, as pessoas aprendiam. Muito bem. E segunda etapa, se aquilo tinha algum sentido, né? Psicológico ou lógico, do ponto de vista matemático para as crianças. Acho que não vou fazer uma coisa. Tanto que, no texto didático do professor Caligoli, aquilo aparecia como uma sigla, ANIC. Quer dizer, A, porque a estrutura matemática do grupo abundante era associativa, voltava para a associativa. N, e elemento grosso. I, e elemento inverso. E C, ela era tentativa. Então, a sucessividade de ser elemento inverso, de ser elemento inverso, então os alunos decoravam ali. Eles sabiam o que era a estrutura matemática de grupo comutativo aboliano. Mas eu uma vez, numa palestra, disse que não tem nenhum significado, porque eles decorarem que a operação de adição no volume de naturais tinha algumas propriedades, ou que a operação de multiplicação no volume de racionais tinha algumas propriedades data, que essa hoje também está nisso, ou pode ser isso facilitado. Mas se isso tivesse significado do ponto de vista do estudo da matemática, não tinha significado nenhum. O professor Pedro Roberto Moretinho, que hoje trabalha na Instituto de Matemática da Universidade de São Paulo, o professor José Belo Valente, que também trabalhou no Instituto de Matemática e hoje ele dirige o Departamento de Matemática da Faculdade Oswaldo de Cruz, etc. Com ele nós fizemos experiência para ver se tinha algum significado para a criança. Significava alguma coisa, além dela guardar as propriedades, quer dizer, através da fibra mítica. Não significava nada, depois de ver que não tinha nenhum significado, entende? Então nós abandonamos essa história, porque, né?
O que é isso
que vocês fizeram essa pesquisa? A pesquisa foi feita na década de 60, 69. Não é uma pesquisa, foi um experimento, porque, você sabe, a década de 60 foi aquele vapor, né, de matemática moderna. Se eu não tivesse aquilo, eu era ultrapassado. Como eu era responsável pela parte experimental de colégio de aplicação, e todos os disponíveis, responsável, ele era também acumulado como orientador do setor de matemática. Aí eu fiquei só com o setor de matemática, depois do setor de matemática. Isso foi uma professora competente para trabalhar no geral, para as coisas, em minhas classes experimentais. Então a gente não podia falar, não vamos fazer isso, porque eu contei. Nós experimentávamos. Não tinha significado, nós abandonávamos, entende? E os nossos alunos eram muito preparados. Aprendendo o dia de matemática, tinha um concorrente em cada grupo, né? Um parceiro, que era a filha do governo radial, que foi feito antes de 72 antes da reforma. Então, os alunos tiraram o primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto lugar, entende? Quando a segunda série, tiraram o primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto lugar. No ano seguinte, eles ganharam toda a primeira série, correspondente a quinta, sexta, sétima e oitava. Só um aluno menino. Então, um meio ali, falando um meio menino. A diferença era tão grande, e o grupo de horas de aula era mesmo, sabe? Mas era uma organização primorosa, era uma escola primorosa, colégio de aplicação, sabe? Era uma escola primorosa. E não era muito privilegiado, tal. Privilegiado, o privilégio hoje em dia. E que a gente tinha umas horas extras para preparar aulas, entende? Duas horas por semana para os professores de matemática se reuniam, checaram o planejamento que eles tinham que ter um mês inteiro celebrando, quando ainda em São Paulo mal falava em planejamento. Era um negócio planejado, cuidado, checado, as avaliações eram conjuntas, era um trabalho muito bem feito. E nós então experimentávamos, mas nós vimos dessa obra. Por isso que ficou como difícil dizer. A mesma lei do homem, as pessoas, ah, o senhor quer ser matemática moderna, ou o senhor foi um dos seus, não, você está enganado, nada disso. Muito pelo contrário, nós sempre procuramos utilizar aquilo que, com muita moderação, as coisas das quais a gente tem que ter segurança. Mas de nada disso de animar, quando a gente não tinha segurança, quando não fazia experimento. De modo que, inicialmente, você sabia qual a posição da gente em relação a essas coisas, né? Porque já que nós temos uma máxima dela, vai falar para o pequeno. Nossa, muito devagar sobre isso, entende? Porque se fizerem grandes e inomináveis políticos, entende? E se vocês não dão os textos que a gente escreveu, não foram poucos e tal, as Você vê que nós não estamos, né? Nós tivemos ações com muita moderação. E achamos que uma coisa bastante boa foi que normalizar uma linguagem a partir de uma teoria que consegue ser compatível nesse nível, que a linguagem é teoria de conjunto, mas não mais nesse nível. E foi usar um pouco de linguagem de teoria de conjunto, não tem nada a ver. Com um artigo que você deveria fazer, chamado de moderno, etc. Por exemplo, você fazia geometria através de transformações, ok? Você fazer algebrizar a geometria. Mas essas coisas, elas aconteceram também paralelamente a certos impulsos da matemática superior, entende? Tivemos um professor que veio dos Estados Unidos fazer uma palestra e ele estava alto, era de origem italiana, como ele, dizia: para trás com Euclides, para trás com a linguagem de Euclides, quer dizer, tinha que algebrizar a geometria. Nós tínhamos que fazer geometria através de transformações. E não a geometria intuitiva, a partir das estruturas operatórias que a gente tem por volta de 2, 3 anos de idade, compreende? Então a verdade é que gente que conhecendo bastante matemática e se entusiasmando pelas teorias modernas que a matemática estava desenvolvendo, mas que paralelamente não conheciam nada, absolutamente nada, de psicologia do adolescente, de psicologia da aprendizagem, disseram que para trás com Euclides, para trás com as ideias básicas de geometria, né? Temos que algebrizar a geometria, temos que ensinar geometria através de alguma estrutura, né? Quer dizer, que fizeram muitas coisas muito boas, não se fazem mais no mundo hoje. Hoje tem um retorno a Euclides, a forma intuitiva de pensar, fazer no máximo uma relação máxima para o aluno entender o que é uma sequência dentro de um conjunto de assim, geometria. Mas houve um buraco mesmo muito violento. Quer dizer, deixou de dar importância às coisas importantes da importância da matemática, para passar a pensar sobre matemática, ao invés do quê? Decorar essa ideia. E numa palestra eu falei isso, por que decorar a Nietzsche? Por que não decora Bobbitt ou Bobbitt? O aluno decoraria também, se o B quer dizer não sei o que lá, se o S quer dizer isso, ele decoraria. Mas se é o significado para ele, não tinha. Mas entender psicologia do adolescente, entender psicologia da aprendizagem seriamente, é um negócio difícil. Né, de interpretar até para bons psicólogos. Agora, entenda você como é que mal os matemáticos interpretavam isso, entende? Ou que matemáticos de pouco conhecimento interpretavam essas coisas, interpretavam nada. Entende? Então, viajei, foi explorado como se fosse pai na história. O próprio Diodoné, numa reunião que não tinha nada a ver com isso, porque ele só entendia que matemática superior em alto nível, e somente sobre isso falavam. Ele falava. Mas fizeram o seu desonesto. Queria que os alunos entendessem estruturas matemáticas, que eu aprendesse matemática através de estruturas. Compreende? Então, essas confusões que tiveram foram terrivelmente dolorosas. E hoje isso é consequência. Deixou de dar importância a coisas importantes. Não se ligaram aquelas coisas que realmente era muito importante a matemática, onde desenvolver a capacidade de pensar, né? E matemática como ciência do pensamento, utilizando aquelas estruturas que o indivíduo tem naquele momento da sua vida intelectual, para fazer coisas formais, vindas de fora para dentro, e que nem sempre, ou muito poucas vezes, é incompatível com as estruturas operatórias da inteligência do sujeito. Esse é o problema. Tanto que esse revertério que já deu há algum tempo de ensinar problemas, né? Matemática resolve o problema, tem nada a ver com estrutura nenhuma. Se não é um problema, o indivíduo resolve a partir da sua cabeça, né? E vai formando o indivíduo a partir da capacidade que ele vai adquirindo de resolver cada vez melhor ou mais problemas. Né? Então, essa é uma outra resposta, uma outra forma de ver as coisas. E que é bastante desenvolvida hoje. Essa é uma ideia básica que eu quero deixar claro para vocês, principalmente antes de você fazer essa pergunta, da minha posição, daquilo que aconteceu. O bom que houve é que, por exemplo, em São Paulo, o gerente do Instituto de Ensino da Matemática reunia muita gente, muitos professores. E esse contato de muita gente, muitos professores com professores mais experientes, é sempre uma coisa muito boa. Os professores vão aprendendo, vão se desenvolvendo, vão estudando, né? E quando a partir eles se fizeram muito com isso. E criou-se um buraco negro. Hoje a matemática, enfim, a matemática hoje é uma insignificância perto da capacidade que o aluno tem de aprender matemática. Né?
O que o senhor acha que, na época, professores que não tinham uma formação em matemática se empolgaram tanto com a matemática moderna?
Aí o problema era o... sabe o que acontece? Foi um movimento, o movimento era mundial, né? E se refletiu no Brasil. Então era uma questão de moda também, era uma questão de moda. É como usar calça jeans mais escura, mais clara. Agora, se todo mundo já tem calça clara, pegou essa moda da escura, todo mundo comprar calça escura. Então era um problema da moda. Então o que acontece? Era moda. E quem não previsto, quem não se entusiasmasse, era considerado ultrapassado, compreende? Ah, não, é uma escola, eu vim de uma escola onde só estudava matemática antiga, então por isso que eu não entendo essa. Eu não estou muito de escola, faço não entender muita matemática, porque há um descontrole nos programas hoje, essa coisa toda, e sempre quando me muda de um lugar para outro, tem dificuldade séria. Então, quando qualquer dificuldade passou a ser subida a matemática moderna. O pai me diz, nunca mais acompanhar meu filho. Eu estudei com a matemática antiga, né? Mas não tem diferença nenhuma, é tudo igual. Como igual? Eu não entendo mais nada daquilo que eu fiz estudando e não posso orientá-lo. Quer dizer, se fosse a matemática que eu fiz estudando, eu não entendia, porque a menos que tivesse dedicado a matemática, porque se esquece, não é verdade? E os pais sempre têm dificuldade em acompanhar a matemática dos filhos, a menos que sejam profissionais. Eu lembro até de uma chave, né, que acabaram com os quadrinhos de jornais, né? E que um pai põe as mãos na cabeça e disse, eu sabia que um dia ia acontecer isso, né? E o menino está esperando com um caderno mostrando para o pai ansioso, né? Há um menino abrindo o caderno mostrando para os pais, né? Com ansiedade. E o pai põe as mãos na cabeça e disse, eu sabia que um dia acontecer isso, meu Deus. Frações! Quer dizer, o menino algum dia ia ter que perguntar essas frações para o pai, compreende? Agora, o pai tem que desculpar que está fazendo moderna e eu agora não eu aprendi com a antiga, né? Então, se debitou tudo, todas as desgraças da matemática, tudo aquela transferiu para a matemática moderna. Isso aconteceu. Mas o movimento, bom dita real, quem trabalhou, quem lutou com isso, eu estava lá no meu caso, trabalhava no colégio de aplicação e para suplementar o meu dinheiro, trabalhava no colégio Rio Branco, que é bom colégio de São Paulo, e dava aula na universidade, por tempo parcial, né? Por isso, eu estava em todos os níveis, estava no superior no metodologia da matemática, estava numa escola pública de alto nível, que era o colégio de aplicação, e uma escola particular de nível bom, que era o colégio de branco. Eu acompanhei tudo. Mas participava de congresso, etc. Algumas coisas que se fizeram, por exemplo, uma professora na universidade, que andava para nada. Renata Batanari é uma pessoa muito consciente, está muito bem preparada. Ainda hoje ela é uma das diretoras da revista Sociedade Brasileira de Matemática. E ela dava aula num colégio estadual em Pinheiros, ali no começo da Raposo Tavares, até o nome do colégio. E ela fazia um curso muito bem feito, ela fazia um curso muito bem feito. Mas ela é uma professora, né, de alto nível, com paixão, para lecionar na escola secundária. Estava preparada para o mundo inteiro. Mesmo que ela era muito consciente, era muito consciente. Muito, muito preparada, né? Então, ela dava um curso muito bom, que podia se viver, na verdade, mas um curso colegial muito bom. E ela até escreveu um livro. Um curso, por exemplo, Paulo Gol, que é de São Paulo, e o São Jorge participou do livro também. Né? Mas era um livro muito bom. Mas era acima do nível da possibilidade do professor comum de trabalhar com ele. E ele enveredava muito pela área mais moderna também, que o futuro do céu. Mas foi um professor que não é nada que chegou a fazer uma coisa assim. Não havia professor que entusiasmava, mas não se prepararam paralelamente para desenvolver aquilo. A escola brasileira não tinha condições de assimilar um curso muito sofisticado. Eu não tinha tanta intimidade. Então, assim, só tinha que dar um bom tratado de Deus. E a grande desgraça é que a gente não se recuperou o tratado, sabe? E tendo se abandonado aquelas coisas que os alunos aprendiam antes, né? Não se voltou a ela. Até hoje, posso contar para vocês. Se eu consigo, aquele tempo começou-se a organizar a geometria. Então, o conceito de ângulo, que é o conceito alimentado, sabe? O conceito de ângulo deixou de ser apresentado pelo pai do ator, no seio de uma região autônoma, informado apenas por duas unidades, no mesmo nível. Então, passou a dar o conceito de ângulo de dentro de um dia, união de duas unidades. A união de duas unidades do mesmo nível é um ângulo, muito bem. Mas na hora de medir o ângulo, você precisava medir a abertura que existia. Mas se o ângulo era só um ângulo assim reto, então você precisava incluir alguma coisa a mais. Se você falava de região angular, que definia a região angular, fazia uma abertura da anterior. Você pega, a gente diz, como é que você define ângulo? Eu digo para o professor, falar mal de ângulo, é um ângulo assim, é uma ótima. Então, mede o ângulo, não é? Tá bom, aí eu ponho o transferidor e tal, dá para ser ângulo. Está tudo, você não mede a um ângulo assim, é? Ah, bom, mas aí, não é assim que mede ângulo, você compreende? Dá uma confusão. Então, você dizer que ângulo é um ângulo de oscilação, se você fazer um ângulo de ângulo, você tem que decidir aquilo dar um contexto de rotação, né? Você tem que dizer que é medida de uma rotação, e dizer que é medida do ângulo é medida da rotação que leva um dos lados a coincidir com o outro, etc. Agora, você define ângulo, então você pega e mede a região com o instrumento, com o transferidor, com as coisas assim, e faz uma incongruência, entende? Você faz por quê? Porque esse é um resquício dos defeitos de você querer modernizar alguma coisa de novo, né? Porque se você pretende, não sofisticar, ou se você não tem outro recurso de dizer que o ângulo é uma coisa que se mede com uma parede que você tem na mão, que é um transferidor, porque se você precisa definir um transferidor, você precisa definir um lugar de ângulo, para definir um lugar de ângulo, você precisa definir ângulo, não é verdade? E para definir um lugar de ângulo, você precisa definir o que é congruência de ângulo, então tem um monte de coisas. Mas, afinal de contas, dá aqui um burrão e você diz que o ângulo se mede com aquele instrumento. Mas você não pode medir com aquele instrumento uma coisa que não é mensurada com aquele instrumento, só com o conceito que você dá. Mas como que você dá, então, assim, também, entende? Você pega vários livros, você vai olhar, eu quero um livro, eu vou olhar, eu vejo que você faz um conceito de ângulo. Aí dá um livro para o instrumento. Pois eu vejo como ele mede. Na verdade, ele mede como se o ângulo não fosse dado para o instrumento, enquanto fosse a região do ângulo. Ele não fala nada da parte intermediária, quer dizer, que faz um chute. É que faz muito chute. Expressou-se aquela sequência do euclidiano na geometria. Então você tem que fazer algumas coisas, a partir de conceitos já consagrados, quer dizer, a partir de conhecimentos substantivos, não é? Mas, então mistura-se o crime, mal se sabe se o que pode significar o popular do crime. Mas são coisas que são independentes da ação do crime. Você pode dar antes de lutar com a ação do crime. Quais são as proporções que dependem da ação do crime? Qual o significado da ação do crime definido? Então, essas coisas desapareceram. Porque não se formou bem ninguém para fazer de um outro modo. Ele não veio uma proposta que substituísse corretamente aquela sequência clássica e boa da geometria euclidiana. Matemática moderna não conseguia fazer isso. Como o curso da antropatia, que era um curso bastante bom, mas altamente sofisticado também. Como é que você dava na escola brasileira um curso que envolvia fazer a antropatia? Então, quem podia fazer isso? O professor Barrenat? Compreende? Quem podia fazer isso seriamente? Dava para contar nos dedos da mão aqui em São Paulo. Você imagina quem que lembrava disso.
Tudo que ele foi dado no curso para professores do Tremendo no Brasil.
Então, chegou o papi, todo o curso primeiro é dado por seu papi, é dado pelo papi. Né? Mas é porque houve um grupo de professores. Por que que isso aconteceu? Quem ia dar esse curso lá? Era um pessoal do Rio de Janeiro e um pessoal do Rio Grande do Sul. Ou um papi de um curso. Compreende? Se você tem um curso dado pelo papi, ou dado por alguém que entendia bastante o papi, compreende? Então você diz, puxa, mas é um negócio perfeito, tá? Né? Bem feito. Agora, vamos verificar o seguinte. Como é que um professor comum pode ler um curso segundo o papi? Como é que isso pode ser desenvolvido na escola brasileira? Entende? Então, alguns não são noção assim privilegiados, um cara que é muito bem preparado, uma escola que tem muito recurso, quer dizer, é uma escola cara para ensinar, é um colégio de aplicação, não é verdade? Mas não é nada disso que entende? Em termos de Brasil, você precisa desenvolver coisas básicas, comidas, alimentares, né? Comida para.
Senhor, havia